Ora, muito boa tarde. Portanto, vocês solicitaram uma audiência aqui à Comissão de Orçamento e Finanças também, no âmbito de um assunto que vos preocupa, obviamente, que é os salários em atraso nos trabalhadores das Assembleias Distritais. Nós, as audiências têm um modelo que é, há um período inicial de intervenção de quem requer, 10 minutos para apresentar o problema, depois passo a palavra aos seus deputados parlamentares. Permita que lhes apresente o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e a Sra. Deputada Emília Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Otília Ferreira Gomes, do Grupo Parlamentar do CDS, e a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois da vossa intervenção inicial, passarei a palavra aos seus deputados, que irão fazer as questões que julgarem apropriadas, e depois terão um período de respostas às questões formuladas. Desta sessão irá ser apresentada depois um relatório à respectiva Comissão de Orçamento e Finanças sobre o que é que se passou aqui. E, portanto, desde já passaria a palavra à representante da Comissão dos Trabalhadores, penso, Dona Irmelinda Toscano.
Mais uma vez, muito boa tarde. Portanto, a questão que nos traz, tanto não só esta comissão, como também outras comissões que já pedimos audiência e até aos grupos parlamentares, prende-se com a questão tanto financeira, tanto gravíssima, que atravessam as Assembleias Distritais, em particular a de Vila Real e a de Lisboa, onde há, já pelo agora janeiro, é o sexto mês consecutivo, com salários em atraso. E a questão que se coloca, para lá de muitas outras que obviamente poderiam e estão subjacentes ao porquê de estar a acontecer esta situação, mas não nos compete a nós, enquanto trabalhadores, ou comissão tanto de trabalhadores, abordar essa perspectiva, que é de índole política, apenas analisar a questão relativa, portanto, àquilo que é, a nosso ver, portanto, esta situação impensável num Estado de Direito Democrático, trabalhadores da administração pública, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, portanto com um vínculo que se presume permanente com a administração pública, com o Estado, portanto enquanto entidade de âmbito mais vasto, que Estado esse que se presume ser uma pessoa de bem, que se presume que oferece garantias, portanto, nomeadamente a questão tão falada agora da confiança e como se tem o texto constitucional, portanto, o artigo 59, há direitos que deviam assegurar e, no entanto, acontece trabalhadores pelo sexto mês consecutivo com salários em atraso. A questão principal que se coloca é o porquê. Porquê que acontece entidades da administração pública, concordo-se ou não com a sua existência em termos políticos, portanto, como disse, não é isso que compete, pelo menos a nós, vir discutir, mas como é que é possível entidades da administração pública, constitucionalmente consagradas, terem trabalhadores nestas condições? Porque depois da implementação do Decreto-Lei 591, que é o atual regime jurídico das Assembleias Distritais, que ainda está, portanto, em vigor, as Assembleias Distritais passaram a estar na dependência exclusiva das contribuições dos municípios, nos termos do artigo 14 desse diploma. Portanto, é aos municípios que compete assegurar o pagamento dos encargos com o pessoal e funcionamento dos serviços nas Assembleias Distritais, que ainda têm serviço a funcionar. A nível nacional, a maior parte das Assembleias Distritais já não funciona sequer o órgão político. Não têm serviços, não têm pessoal, embora algumas tenham património. Mas existem oito que têm pessoal e três que, além de pessoal, têm mesmo serviços, porque há cinco que têm pessoal, mas não têm propriamente um serviço. Foi pessoas da área administrativa. Perdão, da área administrativa, que ficaram distritas ao funcionamento do órgão. Mas há três que têm serviços a funcionar, que é o caso de Beja, Setúbal e Lisboa. nestas assembleias distritais, portanto, os autarcas, além de terem que assumir o pagamento do funcionamento dos serviços, inclui-se, obviamente, o pagamento dos salários e os encargos com a saúde, com a contribuição da entidade, portanto, todas as despesas inerentes ao pessoal. Acontece que há assembleias distritais que têm património e património que rende, têm receitas para lá dessas contribuições. Não é o caso de Vila Real, nem o caso de Lisboa. Em Lisboa e Vila Real, independentemente de terem ou não património, uma mais, outra menos, esse património não rende. Portanto, estão na dependência apenas daquilo que são as contribuições dos municípios. E os municípios, a partir de determinada altura, consideraram, muitos deles, que não têm que contribuir. Portanto, não têm que pagar, recusam-se a pagar. No caso de Lisboa, é a Câmara Municipal de Lisboa, que desde de janeiro de 2012, por decisão pessoal do Sr. Presidente, Dr. António Costa, decidiu que deixaria de pagar as contribuições que lhe cabem, que são cerca de 27% do nosso orçamento anual. Portanto, deixar de pagar 2 anos consecutivos uma fatia do nosso orçamento, que são 200 mil euros anuais, 27%, é um rombo muito grande. Aguentámos um ano ainda sem ruptura financeira, porque houve funcionários que foram para a reforma, e nós, a Assembleia Distrital de Lisboa deliberou que a partir de 98 funcionários que saíssem não entrava ninguém, tanto como esses funcionários saíram, os autarcas foram mantendo o mesmo nível de contribuição. Houve um saldo que foi transitando de ano para ano, permitiu que no primeiro ano que a Câmara de Lisboa deixou de pagar, nós conseguíssemos aguentar. A partir do segundo ano, sem o contributo de 27% de um orçamento que já é só para pagar encargos com pessoal e o funcionamento regular mínimo do Serviço de Cultura, pronto, foi o descalabro. O dinheiro chegou até agosto, a partir de agosto deixou de conseguir ser suficiente para pagar os encargos com os funcionários. Na altura, o que se pensou foi, trabalhadores ou ficavam todos sem receber um mês e depois pagava-se no mês seguinte, voltavam a estar todos sem receber e pagava-se no mês seguinte. Eu falei com o Sr. Presidente e eu, que sou tanto a diretora dos Serviços de Cultura, considerámos que, para, de alguma forma, sinto-me como responsável, não é que tenha que ter esse ónus, mas senti essa responsabilidade para os trabalhadores não ficarem eles sem salário, eu receberia quando a Assembleia tivesse disponibilidade, através das cotas dos municípios, para proceder a esse pagamento. Desde agosto que nunca mais conseguiu entrar dinheiro suficiente para pagar, a não ser os salários daqueles trabalhadores, teve-se que suspender toda a atividade dos serviços, cancelar as exposições, cancelar a melhoria que estávamos a fazer na biblioteca, porque, por exemplo, nós o ar-condicionado avariou há cerca de 2 anos, chegamos a ter temperaturas 12 graus nas salas, nos gabinetes, e no verão chega a ser mais de 30 graus, tivemos que parar com as obras, porque se não há dinheiro para salários, não houve dinheiro para obras, cancelámos a edição do Boletim Cultural, no fundo suspendemos tudo, para poder o dinheiro pouco que entra conseguir pagar os salários dos outros 3 trabalhadores, portanto somos 4. Em Vila Real a situação ainda consegue ser pior e mais caricata, porque a partir do momento que existe apenas uma trabalhadora, não se compreende como é que os municípios não conseguiram resolver integrando a funcionária ou na Associação de Municípios ou numa Câmara Municipal e deixam aquela funcionária ali há 6 meses, portanto também sem receber, completamente abandonada, porque ela, no fundo, como não há um serviço A Assembleia Distrital de Vila Real não tem um serviço como nós temos, que tem biblioteca aberta ao público, ainda prestamos serviço à comunidade, em Vila Real não. A Assembleia Distrital não reúne desde março, 23 de março de 1998, foi a última reunião do órgão deliberativo, portanto não tem atividade, mas tem aquela funcionária que estava adstrita, portanto, ao funcionamento do órgão, que periodicamente já chegou a estar 10 meses sem receber vencimento, que só recebeu porque a Caixa Geral de Aposentações mandou penhorar o edifício sede e o senhor, os autarcas então pagaram as cotas que tinham em atraso naquele ano, e periodicamente está assim vários meses consecutivos sem receber vencimento, e agora há 6. Lá, em Vila Real, há apenas 3 autarquias que pagam atempadamente a sua cota. Quer dizer que quase 80% das autarquias não pagam cotas, e algumas não pagam há mais de uma década. Uma cota que em Vila Real é simbólica, porque era apenas para prover os encargos com o funcionamento do órgão deliberativo, que não reunia, mas tinha para todos os efeitos alguns gastos, e daquela funcionária. É uma cota que nem chega a 2.500 euros por ano. Como é que se compreende haver autarquias que não pagam há mais de uma década? Sendo que o Decreto-Lei 591, no seu artigo 14, diz que isto é responsabilidade dos autarcas. Como é que é possível o sistema, tanto o regime, eu nem sei, como é que é possível manter estas situações? Eu questiono-me muito, e questionamos-nos na Comissão de Trabalhadores, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas condenou agora, veio publicado em Diário da República, o Presidente da Assembleia Distrital da Guarda, porque não apresentou atempadamente a conta de gerência do ano 2011 e 2012, salvo erro, 2010 e 2011. Uma Assembleia Distrital que não tem serviços, não tem pessoal, portanto, não se compreende que depois, em situações como esta, por exemplo, a de Vila Real, que também não apresenta contas, que tem situações como estas, o Tribunal de Contas, que sabe da situação, porque tudo o que nós temos feito é denunciado também ao Tribunal de Contas, não, já não seja importante. Mais coisas haveria para dizer, mas penso que chega.
Perguntas. Permita-me só fazer uma questão que é uma curiosidade minha. Falou que a Assembleia Distrital de Lisboa tem 4 funcionários, penso eu. Esses funcionários estão adstritos a que serviços no dia-a-dia?
A Assembleia Distrital de Lisboa tem os serviços de cultura, que é biblioteca, arquivo distrital, museu etnográfico, setor editorial e núcleo de investigação. Portanto, tem a parte da arqueologia e tem também a geografia. E são esses serviços que, quando da entrada em vigor do Decreto-Lei 591, a Assembleia Distrital deliberou, portanto, continuar a assegurar, e todos os anos apresenta o plano de atividades e o orçamento para o funcionamento desses serviços. Na altura, em 91, éramos mais, chegámos a ser 10. Como disse, houve essa deliberação, que era quem sai já não entra ninguém, neste momento somos 4. O nosso vínculo é mesmo porque as assembleias distritais tinham quadro de pessoal próprio, agora é mapa de pessoal, portanto, um quadro privativo de pessoal, e o nosso vínculo é mesmo com portanto, a Assembleia Distrital. Somos todos trabalhadores do mapa de pessoal da Assembleia Distrital e o estatuto é o da administração local.
Passava agora a palavra aos seus deputados parlamentares. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Com a Mio, eu essas duas perguntas, e também para dizer que nós, pelo menos eu, deputado Emílio, às 2:30, imperterrivelmente, temos sempre reunião no Poder Local, aliás.
Também existe reunião da COFAP também.
Todos na mesma circunstância. Apenas duas pequeninhas perguntinhas, depois a minha colega terá umas perguntas mais importantes para fazer. Disse-nos que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa foi uma decisão pessoal. Não há uma deliberação da Câmara Municipal. Não é isso que vai resolver o problema, mas é para tirar aqui uma dúvida. É isso que me disse, certo?
Exato.
Não, deixe-me só fazer outra. A primeira pergunta é esta. É uma decisão pessoal, ou a carta é que é pessoal, mas há uma decisão do órgão colegial, Câmara Municipal? Segunda nota, ou segunda pergunta. Fazem referência na vossa exposição e agora também na sua intervenção, de ter feito alertas ou reclamações ou denúncias, participações, se quisermos assim, ao Tribunal de Contas, ao seu provedor da Justiça e ao Ministério Público.
ao Tribunal Administrativo de Lisboa também.
E ao Tribunal Administrativo de Lisboa. Que respostas tiveram até à presente data, nomeadamente, muito em particular, eu gostaria de saber, do Provedor da Justiça e do Tribunal de Contas? Era só, Sr. Presidente, obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Comissão Nacional de Trabalhadores da Administração das Assembleias Distritais, na pessoa da doutora Irmelinda Toscano, dizer-lhe que a exposição que nos tem feito chegar, quer à Comissão do Poder Local, quer inclusivamente à COFAP, tem sido extraordinária, muito exaustiva e tem-nos ajudado também a refletir sobre todas estas questões. Dizer-lhe que o enquadramento, de facto, tem que ser feito nesta matéria das Assembleias Distritais. Nós temos um modelo que está, de facto, esgotado, e isso é comum, todos os grupos parlamentares, inclusivamente os senhores, percebem que este modelo está esgotado, que das 18 Assembleias Distritais, apenas 10 já não funcionam e 8 ainda têm alguma atividade, e têm, 3 têm alguma atividade e 8 têm alguns funcionários, há cerca de 40, não é? Pronto, isto só fazer um enquadramento para perceber que, de facto, há necessidade de rever esta legislação. Ainda que a extinção não esteja em cima da mesa, porque a extinção implicaria uma alteração à Constituição e, portanto, não está em cima da mesa. Dizer-lhe também que o PSD está identificado com o vosso problema, e isso é importante que esteja, que fique registado, como é importante que fique registado que, ao abrigo da autonomia do poder local e dos municípios, temos alguma dificuldade em intervir nesta matéria. E estou a falar em concreto do pagamento aos funcionários que têm salários em atraso, certo? Pronto. Em concreto nesta área. De todo modo, consultamos o Governo e sabemos que em breve irá ser apresentada uma iniciativa ao Parlamento que prevê precisamente uma revisão da estrutura de funcionamento das Assembleias Municipais, das Assembleias Distritais, como prevê também e acautela o destino a dar ao património e o destino dos funcionários, sendo certo que os funcionários, como têm o estatuto de funcionário público, portanto, a demissão nunca estará em cima da mesa, não é? Pronto. Agora, o que está em cima da mesa, isso sim é urgente, é o pagamento devido a estes trabalhadores que estão a trabalhar e que não estão a receber pelo seu trabalho. E nesta matéria, como disse, nós identificamos com o vosso problema, tomamos boa nota. O que de facto entendemos é que é uma matéria que é da responsabilidade dos municípios, não é? E que temos alguma dificuldade, para não dizer muita, de interferir e de tentar alterar este trajeto, a não ser pela via da alteração legislativa, que aguardamos a toda a hora que o Governo sustente uma iniciativa. Muito obrigada.
Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento os trabalhadores da Assembleia Distrital, das Assembleias Distritais, aqui connosco. Nós também já conhecemos este problema, já tivemos a oportunidade de abordar estas questões, por isso, para poupar tempo e para não estar aqui a referir esta matéria, mas há aqui alguns aspectos que gostava de dizer, duas ou três considerações. Uma primeira, que é esta. Há de facto aqui, e nós também vemos isso, compreendendo as questões e fazendo este acompanhamento. E agora queria que também ficasse este registro, o acompanhamento que o PCP faz, não é só na sua intervenção na Assembleia da República, também é ao nível da sua intervenção, quer na Câmara Municipal de Lisboa, quer na Assembleia Municipal de Lisboa, ou seja, a esse nível também temos acompanhado, temos intervido, temos colocado questões, temos confrontado também esta decisão por parte da Câmara Municipal de Lisboa. E isto para dizer o quê? De facto, também vemos esta dificuldade de intervenção por via da Assembleia da República. O problema tem que ser resolvido, não há dúvidas, porque as questões que colocaram é verdade, não se justifica que haja trabalhadores da administração pública, independentemente seja central ou seja local, não interessa, mas que hajam trabalhadores efetivamente da administração pública que tenham os seus salários em atraso. Agora, temos que respeitar a autonomia de cada uma das administrações e nós temos como princípio não interferirmos naquilo que é na nossa atuação aqui, enquanto a Assembleia da República, não interferir na autonomia do poder local e daí ter referido este aspecto da intervenção que temos realizado ao nível da, neste caso, ao nível das autarquias. Mas queria dizer um outro aspecto, que é o PCP, e é do vosso conhecimento, porque é público e nós também já conversámos sobre isto, e até tendo em conta a documentação que nos enviaram, que também agradeço, e de facto ela explica bem e coloca-nos bem o problema que está em cima da mesa e também nos ajuda à nossa reflexão. E uma das questões que apontam na vossa, na informação que nos enviaram, colocam lá duas hipóteses, ou de uma intervenção com os municípios ou que o Estado também possa, de certa forma, transferir verbas para as assembleias distritais. Nós temos proposto isso. E essa segunda solução que os trabalhadores colocam, pelo menos, não vou, recordo-me, 2014, 2013, nas discussões do orçamento 2014, 2013 e outros para trás, que agora não sei dizer exatamente, o PCP tem colocado isto, exatamente pela esta questão de constrangimento em que as assembleias distritais se colocam. Ou seja, se esta proposta tivesse sido aprovada, provavelmente hoje os trabalhadores não estariam confrontados com a situação em questão. E obviamente que há aqui responsáveis, há quem vote a favor, há quem vote contra, cada um fica naturalmente com toda a sua legitimidade para tomar as opções que entender, mas depois também com esta, com a responsabilidade obviamente dos atos que toma. Mas para dizer que o PCP em relação a esta matéria tem de facto colocado também estas questões. Eu queria só dizer uma outra coisa, e até tendo em conta, eu não sei que legislação é essa que aí vem, de facto havia aquela norma no Orçamento de Estado de 2013 em que previa que o património das Assembleias Distritais fosse transferido para o Estado, presumo que a legislação venha até na sequência dessa norma, não sei se é senão, não conheço o conteúdo, ainda não é público. Mas a questão dos trabalhadores coloca mais uma preocupação. A senhora deputada que me antecedeu disse que possam ficar descansados, que são trabalhadores em vínculo público e efetivo, não há demissão. Mas nós conhecemos que há outros instrumentos na administração pública que são preocupantes. E eu acho que isso depois também deve estar em cima da mesa. Há os instrumentos da mobilidade, há os instrumentos e a pressão que é feita e que nós conhecemos para a rescisão amigável. Como é que é a integração dos trabalhadores quando há limitação na contratação de trabalhadores, aliás, e é imposto às autarquias a redução de trabalhadores do seu mapa, por isso isto não é assim tão preto e branco como aqui colocaram e, de facto, acho que os trabalhadores têm muitas razões, infelizmente, muitas razões para estar preocupados. O que é que nós podemos dizer de que, independentemente destas considerações, e que obviamente vamos cumprir este nosso princípio, mas vamos ver que no quadro da nossa intervenção, também aqui na Assembleia da República, o que é que poderemos, como é que poderemos contribuir para a resolução deste problema. Ou seja, não nos ficamos somente por dizer não, isso é autarquia, já não nos preocupamos com isso. Não é nada disso. Estamos preocupados, acompanhamos e estamos a encontrar um quadro que nos permita, sem ingerir na autonomia do poder local democrático, mas que nos permita efetivamente dar um contributo para a resolução deste problema que os trabalhadores aqui nos estão a colocar.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Otília Gomes, do CDS-PP.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores das Assembleias Municipais aqui presentes e agradecer-lhes por terem vindo cá e prestarem também este vosso testemunho. Já aqui referiram uma série de questões que tínhamos. O CDS tem vindo a acompanhar o problema, estes problemas das assembleias distritais e, nomeadamente, o atraso no pagamento aos trabalhadores, que obviamente que nos preocupa. E serei sucinta, até por causa das razões que já o Sr. Deputado já falou, mas só aqui para ficar com mais algumas notas relativamente a isto, referiu que 8 assembleias distritais ainda têm pessoal. Já agora, se pudesse adiantar qual é que é efetivamente o número, aqui em Lisboa percebi que serão 4 pessoas atualmente, em Vila Real uma, mas entretanto ao todo exatamente quantas destas 8 que ainda têm pessoal, quantos trabalhadores é que estamos aqui a falar? Depois aqui uma outra questão relativamente à Vila Real. Já disse também que aqui a suspensão do pagamento, aliás, do pagamento das cotas às assembleias distritais foi uma decisão pessoal do Presidente da Câmara. Relativamente à Vila Real, referiu que de todos os municípios que fazem parte, só 3 é que cumprem a obrigação do pagamento e outros municípios há mais de 10 anos que não contribuem com qualquer cota. E se realmente, porque dos documentos que vi, se já tem, se alguém já referiu ou já explicou o porquê desta falta de pagamento, provavelmente poderá ser por não haver verbas, mas de qualquer maneira não me parece que se possa referir apenas isso. Portanto, certamente já reivindicaram e têm vindo a reivindicar isto, estamos a falar ainda por mais só de um funcionário, que eventualmente poderia ser reintegrado obviamente noutros serviços ou dar-lhe uma outra saída, mas de qualquer maneira, se realmente estes municípios que há mais de 10 anos, porque é muito tempo, que não procedem em qualquer pagamento, se já disseram alguma coisa ou porquê, porque não, se já fizeram alguma coisa por escrito e se realmente a própria da trabalhadora também, ou em representação, representada por, nomeadamente pela Comissão de Trabalhadores, se já também tomou alguma iniciativa junto de entidades para resolver esta situação, para além do Provedor de Justiça e do Tribunal de Contas, que já foi aqui referido. E mais uma vez, muito obrigada por terem cá vindo e prestado este contributo. Obrigada.
Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada. Bem, antes de mais queria saudar a Comissão de Trabalhadores que aqui está, na pessoa da doutora Ermelinda Toscano, e queria dizer o seguinte, queria pôr algumas questões. Obviamente que a vossa situação é preocupante, acho que nos preocupará a todos, porque ver funcionários da administração pública que não estão a ser remunerados tem que ser uma preocupação de todos nós e não é admissível, acho que esse é um princípio que partilharemos todos. Mas queria pôr-vos algumas questões, nomeadamente queria perceber, a questão já foi colocada, mas eu queria recolocá-la, relativamente à Câmara de Lisboa, porque o que os senhores referem é que no caso da Câmara de Lisboa é uma decisão pessoal do Presidente, relativamente às câmaras quase todas do Distrito de Vila Real, a questão, não sabemos como é que a decisão de não pagar dessas câmaras foi tomada, ou seja, a decisão em Lisboa é uma decisão pessoal do Presidente, mas não há nenhum, e aí reitero a pergunta que já foi feita, não há nenhum documento, que documento é que vocês têm que sustenta uma decisão pessoal do Presidente, é um despacho dele, é algum documento que já foi votado e discutido ou na reunião de Câmara ou na Assembleia Municipal, pronto, gostava de perceber melhor essa questão. Também perguntar-vos, relativamente às outras câmaras de Vila Real, em que é que sustentam, por isso simplesmente não pagam ou tomaram alguma decisão para não o fazer. Depois também a perguntar se recorreram, gostava também de perguntar, também já foi perguntado, mas eu também gostava de saber relativamente à Provedoria de Justiça, que resposta é que têm? Se há alguma resposta, e se já recorreram, por exemplo, à Associação Nacional de Municípios, ou se já recorreram à Direção-Geral, que eu acho que ainda é a Direção-Geral de Autarquias Locais, não tenho a certeza do nome, mas pelo menos era, se agora tem outro nome é substituto, a DGAL. Portanto, e que respostas é que têm destes órgãos? Porque me parece a mim, não obstante de que tem que se encontrar uma solução, ou as entidades competentes, que não somos nós, têm que encontrar uma solução para vos pagar este período, mas tem que se encontrar uma solução definitiva para estes trabalhadores. Soubemos hoje aqui, pelo menos eu não tinha conhecimento de que está a ser trabalhada uma proposta legislativa. Nós aguardaremos, também obviamente daremos o nosso contributo, porque me parece que a solução destas estruturas e das pessoas, sobretudo, que lá trabalham e do património, tem rapidamente que ser resolvida para bem de todos e espero que em breve vocês vejam a vossa situação resolvida. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveg, que entretanto juntou-se a nós do Bloco de Esquerda.
Muito, muito obrigado. Queria saudar e cumprimentar a Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais. Eu creio que esta situação não é nova aqui no Parlamento. Aliás, há bem pouco tempo, creio que mês e meio, tivemos a oportunidade de receber em audiência a Comissão de Trabalhadores e discutir aqui todas as matérias que hoje estão a ser discutidas de novo, não é? Portanto, é uma situação que já vem de trás, que a Comissão de Trabalhadores tem vindo sistematicamente a pressionar o Poder Legislativo, a pressionar todos os órgãos, em primeiro lugar a Provedor de Justiça, a Direção-Geral da Administração Local, todos esses órgãos têm conhecimento desta situação. Cada vez que a Comissão de Trabalhadores se desloca ao Parlamento, leva daqui a concordância com todos os grupos parlamentares e leva também daqui o sentimento de que esta situação não se pode manter, tem que ser resolvida, mas a cada mês que passa, o que os trabalhadores têm por certo é que é mais um mês de salários em atraso. E aqui chegados, eu creio que temos que resolver o problema e a Assembleia da República tem aqui responsabilidades. Responsabilidades no cumprimento da legislação, responsabilidades até na mediação com as autarquias locais, porque obviamente que se tem que respeitar as autonomias, naturalmente, todos percebemos isso, mas obviamente que este problema já poderia estar há muito resolvido, não só por via do Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda fez nos últimos 3 Orçamentos de Estado propostas de alteração que resolviam o problema, uma delas até no caminho da integração destes trabalhadores, de acordo com aquilo que é o sentimento de todos eles, não é? Da integração destes trabalhadores em autarquias locais próximas da sua residência, e portanto essa era uma solução possível e que nós apresentámos em sede do Orçamento de Estado e que foi sistematicamente rejeitada. E portanto, aqui chegados, o que eu acho é que é uma emergência resolver-se não só os problemas dos salários em atraso, esse é o mais emergente, porque as pessoas estão a ficar numa situação de aflição óbvia, e por isso mesmo nós fizemos um projeto de resolução que está entregue no Parlamento, que vai neste sentido, uma recomendação no sentido de o Governo desenvolver as medidas necessárias, conjuntamente com as autarquias competentes, para proceder ao imediato pagamento dos salários em atraso, mas isto é parte do problema, e portanto esta recomendação apenas recomenda a emergência com que estamos confrontados, porque de facto o que se necessita é de uma alteração à legislação, porque já se percebeu que há aqui uma grande complicação, não é? Porque as assembleias distritais, na sua grande maioria, não reúnem, é aí que se tem que determinar políticas distritais e, portanto, são essas assembleias que também tutelam estes trabalhadores e, portanto, esta situação não se pode manter. Já podia estar resolvida, não obstante, o apelo que eu aqui faço aos grupos parlamentares presentes é que, quando o projeto de resolução do Bloco de Esquerda vá à discussão, o aprovem, sendo que ele apenas resolve parte do problema, mas creio que resolve o problema mais emergente, porque as pessoas vai para 6 meses, creio eu, uma significativa parte. As pessoas são funcionárias públicas, nós temos aqui obrigações e a Assembleia não se pode demitir e não podemos estar sistematicamente nestas reuniões dizendo à Comissão de Trabalhadores que compreendemos, que estamos empenhados e que se percebe, mas que depois as pessoas chegam lá e no próximo dia 20 e tantos de fevereiro conta mais um mês de salário em atraso. E é isso que é preciso resolver, e é este apelo que eu aqui deixo aos grupos parlamentares, porque a Comissão de Trabalhadores sabe do nosso empenho nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dizer que, obviamente, passarei a palavra para, de uma forma breve e sucinta, responder. Penso que estamos todos de acordo que a situação dos ordenados em atraso é uma situação inaceitável no âmbito de um conjunto de autarquias locais. Penso que a questão foi bem colocada pelos representantes das Comissões de Trabalhadores, dizendo nomeadamente que existe uma autonomia ao nível das autarquias locais e quem está em falta serão as respectivas autarquias locais que suportam as assembleias distritais e, portanto, nós aqui tentaremos fazer todos os nossos esforços para tentar alertar para a necessidade das autarquias locais resolverem essa questão, sabendo nós que existe sempre a autonomia, que é importante e que é um marco que teremos que respeitar. No entanto, não queria deixar passar a palavra aos seus representantes da Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais para, de uma forma sucinta, responder, porque eu penso que não houve muitas questões, houve uma contestação da questão que está em causa, sendo que, obviamente, somos todos solidários e todos nós incompreendemos a situação que passam os trabalhadores das Assembleias Distritais.
Vou tentar responder, porque praticamente as perguntas, no fundo, repetiram-se com outras palavras, mas na prática são as mesmas. Portanto, em relação à primeira questão que foi colocada e que depois também voltou a ser falada, da Câmara Municipal de Lisboa, a decisão é mesmo pessoal do Dr. António Costa. Ele escreveu uma carta ao Presidente da Assembleia Distrital no dia 30 de dezembro de 2011, avisando que a partir do dia seguinte, portanto, dois dias depois, a partir de janeiro, dia 1 de janeiro de 2012, o município deixaria de pertencer à Assembleia Distrital e deixaria de pagar as cotas. Alegou apenas questões económicas, da austeridade, e sugeria ao Presidente da Assembleia Distrital de Lisboa que suspendesse o funcionamento do órgão até à revisão constitucional. Logo aqui, esta decisão é pessoal, porque nunca foi comunicado nem à decisão da Câmara Municipal, nem da Assembleia Municipal. Então, é assumida em nome do município, uma decisão que contraria a lei, portanto, porque o artigo 14 diz que é a responsabilidade dos municípios, depois também contraria a lei no sentido que, ao contrário daquilo que acontece com as CIM, e se calhar o Dr. António Costa terá feito confusão que nas associações de municípios há uma vontade do município de pertencer ou não pertencer aos órgãos e agora até com a lei 75/2013 até está prevista a figura do abandono. No caso das assembleias distritais, os municípios não podem abandonar as assembleias distritais. Não podem não só sair, como têm um diploma, um artigo que diz especificamente se há pessoal e há serviços, ainda para mais, porque o órgão, no caso da Assembleia Distrital de Lisboa, o órgão político em Lisboa tem funcionado regularmente, aprova todos os anos o plano e o orçamento destes serviços, com as devidas repartições proporcionais, os encargos que os municípios têm que pagar, portanto, não se justifica aquela decisão, ainda para mais, como digo, pessoal e assumida em nome do município, sem que tivesse havido deliberação da Câmara nem da Assembleia Municipal. Quanto à outra questão do Tribunal de Contas e das várias entidades às quais fizemos denúncia e apresentámos queixa, nós recorremos até desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Secretário de Estado, Associação Nacional de Municípios, também recorremos, todas as entidades possíveis e imaginárias. Obviamente, no caso de Vila Real e no caso da Assembleia de Lisboa, recorremos em primeiro lugar até aos próprios membros dessas assembleias distritais, como é óbvio, com ênfase em particular no caso de Lisboa. Em Vila Real isso não se fez por outro tipo de contingências, a funcionária não... As pessoas aqui têm muito medo. Basicamente é isto. Só agora, ao fim de 6 meses de salários em atraso, é que a funcionária como quem diz, perdida por 100, perdida por 1000, nos facultou à Comissão de Trabalhadores alguma informação relevante sobre o estado das dívidas dos municípios. Mas até aqui a funcionária tinha muito receio de dar essa informação. Portanto, não se fez algumas diligências que fizemos em Lisboa, que foi também, no caso da Câmara Municipal, contactar todos os vereadores da Câmara, contactar todos os grupos municipais da Assembleia Municipal, no sentido de resolver a questão antes de partir para a denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a todas essas entidades. Que respostas? Da parte dos autarcas, só tivemos uma resposta. Vereadoras, apenas os vereadores do PCP. Portanto, é que nos receberam. Pois é, muito complicado. E na Assembleia Municipal, a mesma coisa. Foi só o PEV e o PCP. Portanto, atentos, que iriam apresentar projeto, apresentar um requerimento que depois foi votado, aliás, não foi votado, esses dias não passou, agora chumbaram, portanto, não, no sentido de recomendar à Câmara que pagasse, mas não teve provimento. As outras entidades, o Tribunal de Contas escreveu-nos dizendo que não tratava desse tipo de questões, não percebo porquê. Pois, é autonomia, mas se aceitam denúncias e fazem, apresentam processos contra o Presidente da Câmara, Trancoso, salvo erro, que era o Presidente da Assembleia Distrital da Guarda, porque não cumpre, não apresenta as contas a tempo, não se percebe, como tendo na posse deles toda a documentação relativa a casos muito mais graves, não atua. O Ministério Público diz que está a investigar. O Provedor de Justiça diz que não pode intervir porque o processo está em tribunal. Fez algumas diligências no sentido de contactar a Câmara Municipal de Lisboa e ver se haveria uma alternativa, que seria a Câmara assumir os funcionários de, pelo menos os da biblioteca, que está sediada em Lisboa. Não houve resposta, a Câmara de Lisboa simplesmente não.
Eu peço desculpa que tenho que interromper, mas nós temos uma reunião agora que já devia ter começado às 12h30, estão ali as pessoas. Todos os grupos parlamentares têm consciência do que é que se está a passar, todos os grupos parlamentares mostraram sensibilidade para a situação, iremos elaborar um relatório, os grupos parlamentares irão olhar para a vossa questão com a devida atenção que é devida. E, portanto, se julgarem conveniente enviarem mais qualquer informação adicional, obviamente teremos aqui disponíveis para receber essa documentação adicional e fazermos o seguimento dela de acordo com as diversas visões que cada grupo parlamentar tem. Compreendemos perfeitamente a situação, estamos extremamente limitados devido à autonomia que as autarquias locais têm, no entanto, não deixaremos de tentar, dentro das nossas possibilidades, alertar para esta situação que, obviamente, é incompreensível.
Pois, só para terminar, é dizer que nós também compreendemos todas essas limitações, mas o sistema está de modo que permeia quem não cumpre a lei. E são os trabalhadores que estão a ter o ónus, no fundo, da irresponsabilidade dos políticos, porque a Assembleia da República não pode intervir, e compreendemos todas essas questões colocadas acerca da autonomia do poder local, mas a Assembleia da República pode legislar. E legislando podia alterar muitas destas situações. E se há que respeitar a autonomia do poder local, presumimos que também se devia respeitar os direitos dos trabalhadores. Obviamente, e estar há certeza. 6 meses sem receber salário, eu gostava de saber se
todos de
alguns dos senhores estivessem nesta situação há 6 meses consecutivos sem receber salário.
Estamos todos de acordo.
Como é que se sentiriam?
Estamos todos de acordo.
Mas fevereiro vai ser o 7
mês. Obrigadíssimo.